aqui na linha para conversar com a gente a Cenira Oliveira, professora do Departamento de Serviço Social da UFES e uma das coordenadoras da Universidade Aberta à Pessoa Idosa, que é um programa de extensão da universidade que promove a educação continuada para pessoas com mais de 60 anos. Professora, boa tarde, obrigada por atender a Band News.
Boa tarde, é um prazer.
A Cenira está aqui com a gente pegar o gancho do que aconteceu há alguns dias, né, de um vídeo que viralizou aí na internet de alunas, né, de universitárias mais jovens, e tirando sarro mesmo, né, de uma universitária com 40 anos. Isso não aconteceu aqui, isso aconteceu em São Paulo, e essas calouras estavam, enfim, falando, né, a respeito da idade dessa universitária em uma brincadeira de muito mau gosto, né, enfim, que dava a entender de que o lugar daquela mulher com 40 anos não era estudando. Olha, a gente está falando aqui de um espaço universitário, a UFES, por exemplo, ela tem 6 gerações diferentes de estudantes, dos 16 aos 74 anos. Cenira, explica para a gente o que é o etarismo, né? E não tem idade certa para você começar a estudar, né?
Boa tarde. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês falando sobre isso, porque quanto mais nós tivermos a condição e a possibilidade de difundirmos nosso debate contra o etarismo ou idadismo, é melhor para a sociedade. Não tem idade, realmente não tem idade, não existe idade para começar a estudar. Qualquer hora é tempo, né? E também, assim como não tem hora para parar, né, de estudar. Quero dizer que numa sociedade, né, como a brasileira, que está se tornando mais longeva, ou seja, nós temos que celebrar, a sociedade está ficando, as pessoas estão durando mais tempo. Então, nós temos que celebrar essa possibilidade, isso é uma conquista. Na Europa, as pessoas se tornaram mais longevas já há um tempo atrás. No Brasil, nós estamos conquistando isso agora. Então, nós temos que celebrar isso. E que bom que pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar no tempo que era, vou botar aqui entre aspas, né, para seguir o circuito, né, da formação profissional, e não puderam por uma série de motivos, que bom que elas estão tendo, né, a possibilidade e a coragem de voltar aos bancos escolares, seja na universidade, seja no ensino médio, enfim, aonde for. Tá? Então, não é um preconceito, o idadismo, ou o etarismo, ou o ageísmo, que vem da palavra age, né, que é uma palavra, significa idade, no inglês, é um preconceito, como todo preconceito é, uma forma de ignorância, não saber o significado disso. Tá? É. Então, a gente precisa superar esse estágio, superar esse tipo de preconceito que é o idadismo.
Professora, ontem, por uma coincidência, eu vi um comentário de um colega seu, inclusive ele corrigiu, não chegou a ser uma correção não, mas ele, numa pergunta que foi feita a ele sobre etarismo, ele falou assim, olha, eu prefiro falar em idadismo, e a senhora está usando a expressão aqui também. Tem diferença, há uma diferença no conceito, mesmo que ela seja mais teórica, mas eu fiquei curioso para saber qual é a diferença que eventualmente existiria entre usar idadismo e etarismo.
O idadismo, ele se assemelha ao ageísmo, né? É como se fosse um sinônimo, né? Porque o ageísmo vem da palavra em inglês age, que é idade. O etarismo parece que fica situado somente entre as pessoas idosas. E, na verdade, nós temos o idadismo em todas as faixas etárias. Né? Não é um preconceito de uma única faixa etária, né? É um preconceito que ele circunda todas as faixas etárias, né? Às vezes as crianças têm preconceito com os adolescentes têm preconceito com os jovens têm preconceito com os adultos com os velhos, as crianças com os velhos, os jovens com os velhos. Enfim, então eu acho que o idadismo, eu não sei qual foi a explicação que ele deu, mas o idadismo, ele é mais generalizado. Ele coloca a questão do preconceito relativo à idade em todas as faixas etárias. Tá? Então, não é uma coisa que acontece somente numa única faixa etária, que é a velhice, por exemplo. Tá? Não é.
Tá certo.
A gente está falando aqui de um dado também, que é um dado da UFES, né? Estudantes de graduação com mais de 40 anos de idade, que representa um pouco mais de 8% do total dos matriculados, né, em curso de graduação na universidade. Cacá, acho que você já ouviu essa frase também, que os 40 é o novo 30, né? Todo mundo já fala, e se por aí vai? Os novos 20.
Eu já passei bastante disso, então...
Mas é isso que eu queria trazer aqui para essa discussão, né? Justamente o que a professora acabou de falar com a gente, a professora Senira Oliveira, de que a gente tem mais tempo de vida do que antes, né? E o que é considerado velho hoje em dia? Não tem mais isso, não tem essa distinção. Então, hoje a gente está vendo pessoas com 40 anos de idade em uma universidade, isso não pode ser considerado uma pessoa velha. Isso já passou, já, isso não... Enfim, uma pessoa de 40 anos hoje é nova para muita coisa ainda. Então, por que ainda existe esse preconceito, principalmente dos jovens, né, que estão ingressando na universidade agora e que se deparam com esse espaço, né, etário? Porque na universidade a gente convive não só com espaço etário, mas também com espaço de classe, com vários espaços, né, vários abismos. Mas o que falta para a gente evoluir nessa ideia de que não tem idade para você começar a estudar?
Isso. Veja bem, a gente, como eu falei antes, nós temos que celebrar uma sociedade mais longeva. Estamos durando mais tempo. E uma coisa que eu falo sempre para os alunos e, enfim, todos os espaços, é que o lugar do idoso é onde ele quiser. Tá? Assim como o lugar da mulher é onde ela quiser, o lugar do negro, da negra, é onde eles quiserem, e assim sucessivamente. Eu penso que é uma fala, ignorar ou se assustar com esse tipo de situação é fruto da ignorância, de não entender que a sociedade está ficando mais longeva, ou seja, que as pessoas estão durando mais tempo, então cada vez mais eu vou esbarrar uma pessoa de mais idade. Na escola, e não é só na universidade, não, nos cursinhos, no ensino médio, nos restaurantes, enfim, em todos os lugares, em todos os espaços de sociabilidade, essas pessoas vão estar presentes. Então, se assustar com isso é não se dar conta de que a realidade é outra, né? Então, a gente precisa rever, acompanhar esse movimento da longevidade, que está posto aqui para nós no Brasil, e parar com essa ignorância de não só se assustar, mas de ridicularizar esse fato. É um fato que tem que ser celebrado. O preconceito acontece porque o Brasil sempre foi chamado também de um país de jovens. E nosso mercado de trabalho, a nossa cultura, é de valorização daqueles que detêm a força do trabalho, daqueles que jovens, né? Então, superar isso é urgente. Precisamos superar isso. Agora, é um processo cultural, não vai acontecer do dia para a noite. Eu acho que nós estamos exatamente na transição, né? Penso que nós estamos na transição de superação desse tipo de preconceito. Vai durar um pouquinho ainda? Vai. Mas já estamos superando. Hoje, na universidade, nós temos um programa que recebe cerca de 200 idosos que passam pelo campus e pintam aquele campos de cabecinhas brancas por lá, dando uma nova vida, uma nova coloração àquele espaço. Então, e assim vai ser em outros espaços, nas academias, né? Eu faço pilates, eu faço esteira na academia, e tem pessoas idosas ao meu lado. Então, sabe, uma sala de musculação não vai ser só de jovens marombados, de moças, né? Jovens, enfim, não cabe mais esse tipo de querer colocar o idoso em outro lugar que não seja o meu, sabe? Não, o lugar do idoso vai ser onde ele quiser. E a gente tem que aprender a respeitar isso. É um processo? É um processo, mas nós temos que construí-lo, tá?
Professor,
isso, gente, uma coisa, tem um relatório da OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, é um relatório sobre idadismo e que vai falar exatamente, para a gente conquistar uma sociedade mais igualitária, nós vamos ter sim que falar do idadismo e superar o idadismo. Tá?
Professora, eu ia perguntar, porque
não
em outros
se
casos de outros
vocês.
Preconceitos, existe uma, digamos, um amparo legal para quem sofre esse tipo de preconceito. Nesse caso, é um preconceito, é algo, digamos, que a gente pode criticar, é algo condenável sobre vários aspectos, mas só para esclarecer, não existe nenhum tipo de enquadramento em relação a isso sobre o aspecto legal. Existe alguma garantia do direito das pessoas que possa, digamos, fazer valer o seu direito mesmo efetivamente em relação a esse tipo de preconceito, professor?
Olha, aqui no Brasil eu desconheço, né? Teria que ser feito um processo. O preconceito, de forma geral, ele vai enquadrar naquela regra normal do preconceito. Me perdoe, eu não sei citar números agora. Mas enquadra na regra geral. Se a pessoa diz que sofreu preconceito, mas ainda não temos uma legislação, assim como nós temos para a questão do preconceito racial, por exemplo, tá? Para a questão da misoginia. Então, nós não temos para o idadismo algo com a mesma envergadura. Mas em relação aos direitos, o direito da pessoa acima dos 40, acima dos 50, dos 60 e por aí vai, é o mesmo direito que tem para assegurado para todas as pessoas, né? Direito igual. Agora, em relação ao preconceito, ao idadismo, não temos ainda uma legislação própria. Se existe em algum município, em algum estado, eu ainda não tenho conhecimento, tá?
Maravilha. Professora, você acabou de citar, inclusive, o programa, né, Universidade Aberta à Pessoa Idosa. A senhora pode falar um pouco mais a respeito desse programa? Qual é o trabalho exatamente dentro da universidade? Que tipo de assistência que é oferecida?
Olha, é um programa que existe há 25 anos, estamos fazendo 26 anos esse ano. O programa, ele é composto por vários, a gente chama módulos, oficinas, mini cursos, e ele tem como objetivo maior, ele tem uma metodologia que é integrativa e interativa, tá? Pautada muito em Paulo Freire, mas é importante dizer que é um programa de extensão. Em sendo um programa de extensão, ele tem uma linha direta com a comunidade, e nós recebemos idosos da Grande Vitória toda, vem gente de Domingos Martins, de Serra, de Viana, Vila Velha, e que tipo de conhecimento que essas pessoas vão obter lá. Nós temos oficina de smartphone, por exemplo, né, para aprender a mexer no celular, um curso sobre direitos da pessoa idosa e as relações com a sociedade, curso sobre qualidade de vida, né, que a gente chama de módulo, né, módulo sobre saúde e qualidade de vida, sobre memória, sobre psicologia.
Professora? Tá dando para escutar sim.
Alô?
Oi, pode continuar. A gente perdeu um pouquinho, falhou, pode, mas está dando para escutar a senhora.
Tá. Então, deixa eu chegar. Então, são mais de 10 oficinas e módulos que nós oferecemos. E tem aqueles mais lúdicos, como dança sênior, tem espanhol, tem francês, dança... A questão dos direitos, que é o carro-chefe, né? Vou dizer carro-chefe, todas são importantes. Mas a gente faz questão que todo aluno, toda pessoa idosa que busca o programa, passe primeiro por esse mini curso, essa oficina, esse módulo, que vai tratar dos direitos da pessoa idosa, para ela ter conhecimento. E também nós temos um estímulo à multiplicação, ou seja, todos que fazem os cursos lá, que eles multipliquem nas suas famílias, nas suas comunidades, nas suas igrejas, enfim, em outros espaços para aqueles idosos ou pessoas de mais idade que não podem frequentar a universidade.
Tá certo, então. Muito obrigada, viu, professora Senira Oliveira, que é professora do Departamento de Serviço Social da UFES.
Isso.
E uma das coordenadoras da Universidade Aberta à Pessoa Idosa, programa de extensão aí da universidade que promove educação continuada para pessoas maiores de 60 anos. Falando aqui um pouco sobre etarismo. Professora, muito obrigada por atender a Band News. Até uma próxima oportunidade.
Isso. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando sobre essa questão que ainda nos incomoda, tá bom?
É verdade, mas vai melhorar. Obrigada, viu?
Tomara.